Então, bem-vindas, bem-vindos, quem está vendo pela gravação, mais de 120 pessoas ao vivo. Hoje, para conduzir esse capítulo sobre como apoiar as pessoas na hora da morte, e também depois, enfim, por meio dos bados, a gente está muito feliz de ter a Estela Santin. Quando eu olhei a divisão dos capítulos, eu falei, não, a Estela que tem que conduzir. A gente acertou as agendas e deu super certo, assim, para a Estela conduzir. E para quem não sabe, assim, a Estela tem formação em intervenção em perdas, luto e trauma pela Fundação Elizabeth Kübler-Ross. Desde que eu conheço ela, tem esse interesse no processo do morrer. Ela até criou um Instagram assim só sobre a morte. Depois ela coloca no chat o Instagram. Está lá. E a gente está, assim, ela falou assim, eu não trabalho com isso ainda, mas eu acho que eu vou acabar um dia trabalhando exato focada nisso. Então é uma alegria ter a Estela ajudando a gente a passar, a percorrer, a aprofundar nesse capítulo maravilhoso da Pema Chodron. E é isso. A Estela é uma irmã do Dharma de vocês também, então bem-vinda, Estela, à casa tua. Aproveitem, pessoal.
Obrigada, Gus. Boa noite, pessoal. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem estiver vendo a gravação. Uma alegria estar aqui com vocês para conversar sobre um tema tão que toca o chão de todos, né? Se a gente já não teve que ajudar alguém no processo de morte, isso inevitavelmente um dia vai acontecer, né? Eu acredito que vários de vocês, a gente já ouviu vários relatos da comunidade de pessoas que perderam, pessoas muito próximas, inclusive relatos durante esse estudo, né? Relatos bem, tocantes. Mas para aqueles que não perderam, um dia, inevitavelmente, a gente vai acompanhar, o processo de morte de queridos, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente estudar esse capítulo maravilhoso da Pema Chodron, né? O capítulo 24. E é perfeito a gente estudar ele agora, depois da semana passada que a gente contemplou um pouco com o Gustavo essa noção, né, de que todas as experiências podem ser vistas como um sonho de alguma forma, né? E essa visão vai nos ajudar muito a ajudar as pessoas, né? Se a gente conseguir ter cada vez mais confiança de que a nossa verdadeira natureza, ela transcende, né, essas experiências limitadas que a gente tem de sofrimento durante a vida, seja o vislumbre que a gente tiver disso, que dure segundos, assim, isso já pode nos ajudar muito a ajudar pessoas, né, a atravessar esse processo. Então, e também, né, a gente contemplou a preciosidade da vida humana preciosa na semana passada com o Gustavo. Então, agora a gente vai. É como se esse capítulo agora ele vem justamente para apoiar o capítulo anterior, né? Justamente porque a vida humana é tão preciosa que a gente possa ajudar uns aos outros a seguir renascendo nesse âmbito, né? E antes da gente seguir, eu queria fazer algumas perguntas assim para vocês. A primeira pergunta é assim. Nesse ano assim de 2024, olhem assim, passeiem pela memória de vocês e tentem lembrar quantas pessoas, seja do círculo mais próximo de vocês, que é pessoas com quem vocês têm convívio, que fizeram a passagem, né, ou que estão em processo de morte, e outras pessoas que morreram, ou em círculos um pouco mais distantes, pessoas que, tipo, pai de amigo, mãe de amigo, que faleceram. Tentem passear, assim, pelos círculos de vocês e contem quantas pessoas vocês sabem que morreram nesse ano. Eu tenho pelo menos três, sim, pai de uma grande amiga, mãe de uma grande amiga e o filho de uma grande amiga também. Contem e coloquem no chat esse número. 2, 3, 5. Ah, o volume tá baixo, é? Ah, tá. Algumas estão falando que está normal. Me avisa, Gus, se eu tiver que fazer alguma coisa para melhorar o som. A Denise escreveu 7. 5. 3, 4, 1, 5, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3. Olhem os números, pessoal. 5, 5. Ou seja, talvez todo mundo aqui conhece pessoas que ou perderam pessoas próximas, ou que tem parentes que faleceram, né? Tá tudo bem com o meu som? Eu vejo que tem algumas pessoas ainda reclamando do som baixo, tá? Eu devo fazer alguma coisa, Gus?
Tá tudo bem, está.
Tá tudo bem, tá? Que são várias pessoas aí, eu pensei, ué. Então, a gente olhou para esse círculo menor. Agora pensem, não tem nem como escrever, né? Quantas pessoas a gente viu notícias de mortes, né? Nas catástrofes climáticas, nas guerras. Passei também pela memória desse ano, assim, quantas notícias de mortes, acidentes de carro. Passei na memória, assim, e tentem lembrar, né? São números que a gente não consegue nem colocar, porque é um número grande, né? Mas vejam quantas mortes a gente acompanhou esse ano de alguma forma, né? Seja próximo ou longe. Incontáveis, exatamente. E aí, diante dessa contemplação desses números, tenho mais duas perguntas para fazer para vocês antes da gente entrar no livro. Aí eu vou pedir para o Gus compartilhar a primeira pergunta, a primeira enquete. Então, a primeira pergunta é assim: você sabe como ajudar uma pessoa em processo de morte ou uma pessoa que já morreu? Sejam bem sinceros, pessoal. Bem sinceros. Não tenho vergonha de ser praticante budista há 20 anos e não saber como ajudar. É comum. Porque a gente ouve muito ensinamento, né? Mas às vezes a gente não tem uma clareza exatamente do que fazer. Pode mostrar o resultado, Jagos? As pessoas estão vendo?
Já, você pode ler, as pessoas estão vendo.
Tá, então vocês estão vendo aí, né? 21% disse que sabe ajudar de alguma forma. Acredito que talvez tenha pessoas aqui que trabalham com isso, né? Talvez com cuidados paliativos também. E 79%, né? Quase 80% das pessoas falaram que não sabem, como ajudar uma pessoa no processo de morte ou uma pessoa que já morreu. Então, e agora vamos para a próxima pergunta. Você quer saber como ajudar uma pessoa em processo de morte, também uma pessoa que já morreu? As perguntas assim didáticas, né, com a resposta já meio pronta assim. Mas eu adoro esse tipo de pergunta. Eu aprendi com o Ming e o Rinpoche a fazer e a me divertir com esse tipo de pergunta, porque não é interessante. A gente contemplou um número grande de pessoas morrendo ao nosso redor all the time, assim, o tempo todo a gente vê pessoas morrendo, sejam pessoas próximas ou pessoas mais distantes, mas são nossos colegas de humanidade, de alguma forma, são todas pessoas próximas. A gente só não convive com elas, não sabe o nome de todas que morreram. Um volume grande de mortes acontecendo. A gente não sabe como ajudar e a gente quer saber como ajudar. E é estranho, porque tem uma infinidade de instruções por aí para a gente saber como ajudar para a gente aprender, e não necessariamente a gente já internalizou isso, né? Então vejam, 98% das pessoas aqui, quase todos nós, quase todas as 181 pessoas que estão aqui, querem saber como ajudar uma pessoa em processo de morte e também uma pessoa que já morreu. Então, diante dessa aspiração de todos nós, esse capítulo é perfeito para todos nós, porque é justamente isso que ele vai apresentar. Ele vai nos dar várias instruções de como ajudar as pessoas em processo de morte e também as pessoas que já morreram. E são tantas instruções, não só nesse livro que a gente vai ver hoje, como conexões que eu vou fazer com outro ensinamento, que às vezes a gente pode até ficar meio perdido assim com a quantidade de instrução. Mas os mestres falam: pega uma, duas que você realmente sinta uma conexão e faça um compromisso de aplicar. E não, como a gente viu, né, com os números ali no início, não nos faltam oportunidades, porque sempre tem pessoas morrendo. E a gente vai ver também que não importa o nível de proximidade que a gente tenha com as pessoas, a gente sempre pode beneficiá-las, porque justamente por causa da interdependência que a gente tanto estuda aqui, né, a gente está interconectado com todos os seres. Mesmo com os seres que a gente acha que não tem uma conexão, assim, se diz que a gente já foi mães e pais de todos os seres em outras vidas. Então, se a gente aspirar pelo benefício e pelo bom seguimento da vida deles, a gente cria uma boa interdependência com eles, né? Então vamos lá, se todos querem aprender como ajudar uma pessoa em processo de morte, a gente vai para o capítulo. Então, antes também de entrar no capítulo, eu queria só aproveitar essa clareza que a gente gerou, né, com essas perguntas meio bobinhas, parece. A gente gerou essa clareza de que todos nós queremos isso, né? Então eu vou convidar vocês por alguns instantes só para fechar os olhos e respirar um pouco e deixar que essa aspiração de aprender como ser útil, como ser de benefício quando uma pessoa está em processo de morte, quando ela já passou, quando ela já morreu, deixar essa aspiração muito clara. Você pode fazer uma respiração bem profunda e relaxar nessa aspiração coletiva que a gente fez aqui, que a gente quer aprender isso. Agora você pode trazer o rosto das pessoas queridas ao seu redor, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos. E lembre-se que se eles morrerem antes de você, você vai ter a oportunidade de ajudá-los, seja no processo de morte, seja depois, que a pessoa já faleceu e está na experiência dos bardos pós-morte. Então, traga esses rostos para aquecer essa motivação, para deixar ainda mais vivo que a clareza de que essas pessoas podem vir a falecer antes de você e a gente pode não estar preparados para ajudá-las. Se a gente deixar isso bem vivo, pode até ser que surja uma pressa, uma urgência para aprender. Não, eu quero aprender isso, porque eu quero ajudar minha mãe quando ela se for. Quero ajudar minha esposa. Quero ter as práticas, as instruções na manga para quando isso acontecer. Imagina que triste seria essas pessoas falecerem e a gente não ter meios hábeis para ajudar. Então, deixe isso bem vivo, essa aspiração de que o texto que a gente vai ler hoje, as instruções, que a gente pelo menos gere o interesse de retornar a elas, de praticá-las, de internalizá-las, especialmente de já praticá-las com as pessoas que estão morrendo ao nosso redor. Relaxa, solta essas aspirações, solte as imagens e só relaxa novamente na sua respiração, no seu corpo. E podemos já abrir os olhos, quem estava ainda com os olhos fechados, e vamos seguir. Queria também só fazer um comentário inicial antes da gente entrar no texto, que como todos nós, de alguma forma, já passamos por algum processo de luto e perda, né? Ou estamos passando, eventualmente, o texto pode suscitar em nós, né, emoções, a gente pode lembrar de períodos que a gente perdeu pessoas ou estava acompanhando pessoas em processo de morte. Então eu convido vocês a acolher, a sentir o que está sentindo, como a gente vem estudando com a Pema Chodron durante o capítulo, e ficar aberto ao que vocês sentirem, né? Então é isso. Eu queria também, nesse espírito da gente fazer esse estudo, lembrando da interdependência com todos os seres, lembrando que a gente pode ajudar as pessoas no processo de morte, não só as pessoas próximas, como as pessoas que estão conectadas com a gente de alguma forma, que talvez a gente não considera próxima, mas que de alguma forma estão conectadas, seja através do trabalho, seja através dos ambientes onde a gente circula, a gente gerar essa clareza de que a interdependência permite que a gente também ajude qualquer pessoa. E eu queria trazer para isso essa citação do Dzongsa Khyentse Rinpoche, que é esse grande mestre que está chegando no Brasil essa semana. E hoje no estudo eu vou trazer várias citações do livro dele que complementam, na verdade, o próprio texto da Pema Chodron. Ele vai no detalhe, assim, eu queria deixar essa forte recomendação. Esse livro já foi recomendado aqui no lugar, nesse estudo, inclusive em outros momentos, em outros estudos também. E nesse capítulo, como a gente vai estudar, né, como ajudar as pessoas em processo de morte e depois, esse livro é perfeito, porque ele entra em detalhes que a Pema Chodron não entra. Então, eu revisitei, eu já tinha estudado esse livro uma vez, e eu revisitei o livro e eu tive uma sensação assim: nossa, como é que eu não tenho esse livro impresso? Como é que eu não tenho esse livro impresso na minha cabeceira, sabe? Surgiu a urgência de ter esse livro impresso, porque ele traz instruções muito objetivas, muito precisas do que falar para as pessoas no processo de morte, do que falar depois. Então, eu recomendo muito, assim, ele é um complemento muito valioso para o próprio texto da Pema Chodron. E aí, para nos inspirar assim a lembrar que a gente tem muitas conexões kármicas e a gente pode beneficiar as pessoas numa relação de interdependência muito maior do que a gente imagina, eu trago essa citação dele, que diz assim: quer saibam disso ou não, todas as pessoas com quem você se relaciona têm uma conexão com o Dharma. Por quê? Porque elas têm uma conexão com você e você tem uma conexão com o Dharma. O fato de você estar disposto a ajudá-las indica que elas têm algum mérito. Então, embora não sejam budistas, os seus amigos possuem uma conexão indireta com o Dharma pelo seu intermédio, uma conexão que realmente irá ajudá-los quando estiverem morrendo. É assim que as conexões funcionam. Então, isso é só para fortalecer assim essa noção de que a gente pode ajudar mesmo as pessoas que não são praticantes. A gente pode ajudar as pessoas que estão conectadas com a gente de alguma forma, porque tem essa interdependência kármica, né? Isso é uma citação desse livro, né? Viver é Morrer. Esse livro está disponível na internet para ser baixado, o PDF está aberto e é possível também comprar o livro físico. Então, recomendo demais, pelo menos, ter o PDF assim numa pasta gloriosa no computador que a gente abra de vez em quando e revisite, porque as instruções são muito preciosas. Realmente é um livro maravilhoso. E um pouco aqui, uma interdependência positiva que a gente está gerando aqui, porque esse grande mestre está chegando no Brasil essa semana, né? O Dzongsa Khyentse Rinpoche. Quem mora no Rio de Janeiro, ele vai estar no Rio de Janeiro, dia 30 de novembro, oferecendo ensinamento sobre a viver e morrer, né, no budismo tibetano. Então, maravilhoso. Então, vamos para Pema Chodron, capítulo 24. Como ajudar os outros com a morte e o morrer. Então, pessoal, pode ser que a gente passe um pouquinho das 9, então fiquem à vontade para sair se precisar. É um capítulo um pouquinho mais longo, e como a gente vai revisitar um pouco o livro do Dzongsa Khyentse Rinpoche com as instruções mais específicas, talvez a gente avance um pouquinho no horário. Então, ela diz assim: quando minha mãe morreu, não me foi possível chegar lá antes, mas ouvi de Trungpa Rinpoche que não era tarde demais para ajudá-la. Ele sugeriu que eu me sentasse ao lado do corpo e lhe dissesse que boa mãe ela havia sido e o quanto eu a amava. Recomendou que eu compartilhasse boas lembranças de quando estávamos juntas e dissesse tudo o que a deixasse feliz e relaxada. Outro conselho fundamental de Trungpa Rinpoche foi de lembrar continuamente a minha mãe de seu falecimento, para que ela pudesse soltar sua vida e não sentisse necessidade de ficar por aqui. Consegui seguir seu conselho. Fiquei comovida ao ficar sozinha com ela no funeral e tive a sensação de estar acalmando sua mente, e ajudando a realizar a transição. O que fiz com minha mãe baseia-se na visão tibetana de que a consciência fica junto ao corpo por certo período após a morte. Embora o corpo físico esteja morto, a consciência ainda está ciente do que acontece. Muitos cuidadores paliativos com quem falei compartilham essa visão. Após a morte de alguém, eles fazem o possível para manter uma atmosfera pacífica. Tomam cuidado com o que dizem e com o modo de lidar com o corpo e com os pertences da pessoa. Quando me perguntam sobre como ajudar os outros no processo de morrer e através dos bardos, geralmente começo lhes contando essa história. Sejam quais forem suas crenças, a ideia geral é ficar sensível ao fato de que a pessoa está passando por uma importante transição. Então, aqui ela já dá uma instrução essencial, né, para a gente se dar conta que existe uma mudança grande que está acontecendo na vida da pessoa naquele momento. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está perto de uma pessoa que está passando por esse processo, né? Eu gosto de pensar numa analogia assim: se a gente chega na casa de alguém e a pessoa está se preparando para uma viagem, ela está fazendo as malas, ela está tentando, deixando a casa pronta para sair, ela está organizando a casa, né? Tudo no sentido mais grosseiro, assim. Já seria bastante indelicado a gente falar qualquer coisa, a gente se intrometer de qualquer jeito, porque a pessoa está ali num processo de transição grande, se preparando para uma viagem. Pense bem, eu tenho uma amiga que viaja muito e ela sempre fala assim: não, hoje amanhã eu vou viajar, hoje eu não, a gente não pode se ver, assim, porque a pessoa precisa estar concentrada no processo de viagem. Então, imaginem, vocês receberem uma pessoa em casa antes de fazer uma grande viagem, não é uma coisa. Só pode ser agradável se a pessoa for muito cuidadosa com o que ela vai falar, se ela oferecer ajuda. Você quer que eu te ajude a fazer a mala? Você quer que eu tire as coisas da geladeira? Você vai ficar um tempo longo fora, né? Mas se a pessoa começar a contar da vida dela, contar de outras coisas, não vai caber, né? Agora, transfiram essa analogia, né, de uma viagem simples durante a vida para uma grande transição para o desconhecido, né? A morte física. Eu gosto dessa analogia porque ela, acho que deixa clara a delicadeza do momento, né? A pessoa tá, a gente, no processo da morte, a gente vai deixar aquilo com o qual a gente tem a maior identificação, que é o corpo físico, né? A gente se identifica muito com o corpo, a gente vai deixar para trás. Como a gente viu em vários capítulos, né? A consciência vai seguir e o bardo vai ser uma loucura, assim, em termos do que surge, né, para onde a mente vai. Então é um momento muito delicado. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não atrapalhar esse momento da pessoa. Então essa já é uma instrução, assim, preciosa da gente guardar, né? A gente não ficar, porque é um momento muito delicado, que a gente pode ter reações emocionais muito fortes, por estar tomando consciência que está perdendo a pessoa, né? Então a gente sempre pensa nela, né? E essas são sempre as instruções também que a gente ouve dos cuidadores paliativos, né? A gente pensa na pessoa, a gente não foca tanto naquilo que a gente está querendo trazer para a situação, a gente pensa em ajudar a pessoa, porque isso mesmo vai nos acalmar em termos do que a gente está sentindo, né? Então, sejam quais forem suas crenças, a ideia geral é ficar sensível ao fato de que a pessoa está passando por uma importante transição. Desde o momento em que descobre que está morrendo, irá passar por muitas experiências intensas, e o melhor que podemos fazer é estar abertos, sensíveis e presentes com o que quer que surja. Então, todas as pessoas que trabalham com cuidados paliativos falam isso também, né? A gente já ouviu também da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes essa importância da gente estar aberto, sensível ao que a pessoa está passando e não chegar com a nossa agenda, com o nosso script, com as nossas urgências naquele momento. Porque é um momento muito importante para a pessoa. Claro que é um momento importante para nós também, porque a gente está assistindo a pessoa ir embora. Porém, como ela está passando por uma importante transição para uma viagem para o desconhecido, a gente está ali para apoiá-la. A gente não está ali para trazer a nossa agenda, né? Então, abertos, sensíveis e presentes com o que quer que surja. Não importa se a pessoa está num estado avançado de demência, em coma ou se acabou de falecer, devemos nos comportar como se ela estivesse consciente de nossa presença e tentar ficar com ela de uma maneira firme, amorosa e estável. Então, esse trecho também é crucial, né? Não importa se a pessoa está num estado avançado de demência. Esses dias eu fui visitar uma amiga cuja mãe está num estado avançado de Alzheimer. E foi muito interessante, assim, porque a mãe dessa amiga esquecia inúmeras vezes quem ela era. E eu fiquei muito impressionada com a maneira firme, amorosa e estável com que essa minha amiga estava lidando com a situação da mãe dela, esquecendo vez após vez quem ela era. Eu fiquei muito tocada, porque eu mesma, eu já entrei numa agenda pessoal e pensava, nossa, se isso acontecer comigo, se a minha mãe. Se isso acontecer com a minha mãe, não vai ser fácil. Me peguei ali numa agenda pessoal. Mas só de presenciar ela agindo assim com a mãe me deu uma inspiração de ser uma praticante como ela, assim, porque essa amiga é uma grande praticante. E ela me dizia: olha que interessante, ela esquece meu nome, mas às vezes ela lembra de coisas bem remotas. Ela esquece quem eu sou, mas ela lembra de poemas que ela decorou na adolescência. Então ela ainda conseguia ter curiosidade no meio dessa situação. Então conseguia ter sabedoria no meio dessa situação. Então claramente uma praticante que estava diante de um processo, né, avançado de envelhecimento da própria mãe, mas estava focada nela, na própria mãe, né, em estar presente, sensível, amorosa com a mãe e não necessariamente no sofrimento que ela poderia estar passando. Para mim foi um testemunho assim de uau, eu quero, quando a minha mãe passar por esse processo, eu quero estar igual a essa minha amiga. E aqui também para enfatizar esse ponto de que a gente precisa estar com ela de uma forma firme, amorosa e estável, eu queria trazer para vocês algumas outras referências para nos inspirar a tentar fazer isso quando a gente perder pessoas queridas, né? Então, Dzogchen Rinpoche vai falar nesse livro que a gente deve criar uma atmosfera calma e pacífica. Ele diz assim: simplesmente crie um ambiente harmonioso e pacífico e seja sempre honesto e direto. Quanto mais calma a pessoa estiver ao morrer, melhor. Isso significa que a atitude, o comportamento e a linguagem corporal dos amigos, da família e dos cuidadores são importantes, pois cabe a eles criar uma atmosfera tranquila e amorosa. O mais importante é a sua motivação. Pense nisso quando for tomado pelas emoções. Em vez de se entregar a elas, tente se focar em demonstrar bondade e compaixão de forma calma e gentil. Então é importante a gente escutar essas instruções, né, para a gente lembrar de não ficar, de realmente de controlar as nossas emoções. Se a gente tiver que fazer contenção, que a gente faça contenção, que a gente acolha tudo que a gente estiver sentindo, mas que a gente pense naquela pessoa que está passando por essa transição, porque se a gente chegar muito agitado, muito estabanado, tiver transbordamentos muito intensos, a gente não vai estar ajudando a pessoa. Ao mesmo tempo, se a gente tiver esses transbordamentos emocionais, que a gente se acolha e não se culpe porque os teve, tá tudo certo. A gente também não vai piorar a situação agora sentindo culpa, né? Mas que a gente lembre, assim, que se a gente quiser mesmo ajudar a pessoa, é muito útil se a gente tentar se manter calmo, estável. Pelo menos enquanto a pessoa está passando pelo processo, pelo menos quando a gente está na presença dela, né? E aí, dentro ainda desse trecho que a gente viu da Pema Chodron, né, que ela fala para a gente tentar manter uma atmosfera calma, e se manter estável, eu queria trazer também, uma instrução muito preciosa para mim que o Lama Santen me enviou quando meu pai estava em processo de morte e também depois. Então, para mim isso tem um valor enorme, assim, eu compartilhei com vários amigos e agora compartilho com todos vocês e depois a gente pode colocar nas referências. Então, aqui essas duas mensagens foram logo depois da passagem, né? Então, aqui para enfatizar que tanto durante o bardo do morrer, né, no processo de morte, como depois, é importante que a gente mantenha uma certa estabilidade, assim, mesmo que a gente precise se conter um pouco, porque a gente ajuda a pessoa que está fazendo a passagem. Então ele disse assim: mantenha a mente em meditação, numa posição como se você mesma estivesse morrendo, como se você mesma estivesse pensando, passando pelo processo da morte, concentrada e serena. E procure não entristecer o coração. E aqui eu lembro que eu perguntei pro Lama assim: teve um intervalo, eu falei, como se eu mesma estivesse morrendo, Lama? Ele é, como se você mesmo estivesse morrendo. Porque pela interdependência as mentes se espelham. Então é como se a gente pudesse ajudar a pessoa a passar por aquilo. Depois ele explicou exatamente isso. Então, mantenha a mente em meditação numa posição como se você mesmo estivesse morrendo, como se você mesmo estivesse fazendo a passagem. Concentrada e serena, e procure não entristecer o coração. É importante que você não entristeça o coração. Assim você ajuda o seu pai. Seu pai segue vivo de outra forma. Essa instrução de não entristeça o coração, depois estudando e ouvindo o Lama e também falando com ele sobre isso, ficou claro que para mim não. Que não diz respeito a não sentir tristeza. Esse não entristeça o coração é não sucumbir ao sofrimento que a gente passa inevitavelmente quando a gente perde uma pessoa querida. É aquele sucumbir que está muito ligado ao apego, né? Essa tristeza, esse entristecer o coração de se agarrar tanto à pessoa que ela mesma não consegue seguir de forma livre, né? Então, esse entristeça, não entristeça o coração, depois a gente vai ver outras instruções, ele diz respeito, depois ficou mais claro para mim que diz respeito a não colapsar, né? Seguir com essa confiança de que a pessoa está fazendo uma passagem, de que ela segue, a natureza livre dela segue. Então, seguindo aqui para a segunda parte, né? Mantenha a mente em meditação, não há nada a fazer, não existe pressa, isso é dharmakaya. É a nossa natureza verdadeira. Procure manter a sua mente serena e concentrada, pois assim você o ajuda. A mente dele está descolada do corpo e procura coisas nas quais grudar, por isso é útil se mantermos a serenidade. As pessoas ao teu redor estarão aceleradas, desacelere as pessoas, não há nada a fazer. Isso é dharmakaya. Não há nada a fazer no sentido interno, né? Ou seja, manter a calma. Isso para mim foi muito maravilhoso ter recebido isso, me ajudou muito. Não significa que eu não entristeci, que eu não chorei, que não foi difícil, mas me deu essa confiança de que é isso, né? O Dharma, nos lembra de que a pessoa está fazendo uma passagem, né? E se a gente, quanto mais confiança a gente tiver nisso, por mais que seja uma confiança teórica e não necessariamente experiencial, isso ajuda a pessoa. Então, que o encontro de hoje, no mínimo, nos inspire a gerar cada vez mais confiança de que a nossa natureza transcende os nossos sofrimentos e vida e morte. Porque quanto mais confiança a gente tiver nisso, essa é a ajuda suprema que a gente pode dar para as pessoas na hora da morte. A mente delas, né, os mestres explicam que o nosso estado mental, durante a passagem dos nossos queridos, como as mentes se espelham pela interdependência, elas não são separadas, é como se a gente, o nosso estado mental, ele se inspira, ele abre portas para a pessoa. Então é muito importante, né, essas instruções são instruções muito preciosas, assim, que nos inspiram a praticar o Dharma durante a vida, né? E aqui é um ensinamento, é uma instrução um pouco mais detalhada que o Lama Santa deu para uma outra pessoa cujo pai estava falecendo. É um pouco mais detalhada do que a que ele deu para mim. Então, essa pessoa, ela escreveu assim: este ensinamento eu recebi do Lama por ocasião de uma doença do meu pai. Por tratar-se de uma prática tão linda e profunda, decidi dividi-las aqui com vocês, na esperança de que traga a todos os mesmos benefícios que nos trouxe. Então, aqui agora começa o Lama, né? Para um praticante com a compreensão e estabilidade na perfeição de todas as coisas, ou na vacuidade como fim e princípio, a prática efetiva para ajudar uma pessoa que está muito doente ou à beira da morte é não acreditar no sofrimento, mas manter sempre na mente a noção da nossa natureza ilimitada e do aspecto ilusório e limitado das vicissitudes de nossa vida. ainda que as experiências de morte e sofrimento pareçam completamente invasivas e concretas. Um pouco que a gente praticou a semana passada, vendo as experiências como sonho, né? Com o Gustavo. Assim, aspiramos o sofrimento da pessoa no sentido de sentirmos suas aflições e como se estivéssemos dentro de sua pele, sentindo seu sofrimento como se fôssemos nós a sofrê-lo, objetivamente. Focamos os ensinamentos e pousamos a nossa mente em terra pura. Nesse ponto, sofrer e não sofrer não tem diferença. Nos libertamos do ambiente do sofrimento e a experiência correspondente cessa, em nós e nele, inseparáveis que estamos. Concluído o primeiro ciclo, iniciamos um novo ciclo e novamente nos colocamos no lugar dele. Sentimos seu sofrimento, novamente focamos os ensinamentos e novamente dissolvemos a experiência correspondente de sofrimento. Assim seguimos, até perceber que ele mesmo não está mais sofrendo. Cada vez que surgir em nós esse sentimento de sofrimento, novamente repetimos esses ciclos e assim vamos. Se a sua situação for irreversível, você o ajudará a morrer fazendo isso, pois eliminará nele o medo da morte. Sua realização de praticante amadurecerá, e este amadurecimento, esta sua serenidade, será seu presente de filha na hora final dele. Não é de arrepiar, pessoal. Então, eu não tenho nem condições de comentar isso, mas que a gente possa aspirar dar esse presente de filha, de amiga, de esposa, de marido, para os nossos queridos. Esse presente da estabilidade, da confiança, né? No nível que a gente conseguir, né? O Lama descreveu ali um nível bastante avançado, né? De realização, mas no nível que a gente conseguir de estabilidade, calma para oferecer para os nossos queridos, já vai ser uma grande coisa. Então, eu trouxe esses dois exemplos só para fortalecer um pouco aquele. Trazer mais referências para aquele parágrafo que a Pema Chodron diz aqui, que a gente deve tentar ficar com a pessoa, que a nossa presença deve ser firme, amorosa e estável. Devemos nos comportar como se ela estivesse consciente da nossa presença. E agora ela traz o exemplo da Madre Teresa. Então, Madre Teresa fundou seu hóspice em Calcutá, na Índia, com base na simples ideia de garantir que as pessoas se sentissem amadas ao morrer. A gente já pode parar e contemplar isso. Eu estava lendo sobre a vida dela e disse que uma vez ela estava numa entrevista e uma pessoa disse assim: eu não cuidaria de um moribundo, de uma pessoa que está prestes, né, que está passando pelo processo da morte, sofrendo muito, eu não cuidaria nem por US$ 1 milhão. E aí a Madre Teresa de Calcutá disse: eu também não cuidaria por US$ 1 milhão, eu só cuidaria por amor. É maravilhoso. Então ela criou várias casas para receber essas pessoas simplesmente para cuidar delas nesse processo de morte, né? E a gente tem visto, né, os esforços de várias pessoas no Brasil para tornar esse processo de morte, né, os cuidados paliativos no Brasil mais digno. Infelizmente, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes nos dá a notícia de que o Brasil não é dos melhores lugares para se morrer, porque os hospitais não têm, né, equipes de cuidados paliativos que ofereçam esses cuidados mesmo, cuidados para reduzir o sofrimento da pessoa, né, mesmo que ela não, que a situação dela seja, não seja reversível, né? Então, aqui ela está trazendo esse exemplo para a gente apreciar, né, o que a Madre Teresa fez. Ela recolhia as pessoas das ruas que morreriam sem que uma única outra se preocupasse com ela, com elas, e as levava para seu hóspice para que vivessem seus últimos dias num ambiente tranquilo e amoroso. Então, da perspectiva espiritual, isso é completamente maravilhoso, porque a pessoa ser amada nesse final é tão importante quanto ela ser amada no início, né, da vida. Se pudermos ter em mente essa simples motivação com as pessoas que estão morrendo e as recém-falecidas com as quais estamos conectados, será possível fazer muito para encorajá-las e ajudá-las a fazer uma transição suave. Então,
Estela,
acho.
só porque as pessoas estão insistindo muito e isso tão, assim, o som tá ok, mas tá muita gente reclamando. Então, faz o seguinte, olha o seu WhatsApp, Por favor, e vai nas configurações do áudio. Se você tiver com o Crisp ligado, desliga ele, bota o microfone normal, bota automaticamente ajustar o volume e coloca a redução de volume para alto. Exatamente como está no seu WhatsApp. Daí eu acho que vai resolver. Senão você me liga, vai falando, eu vou repetindo aqui para eles.
Pronto. Melhorou? Fiz exatamente o que está no WhatsApp. Melhorou. Ah, ótimo. Então, a gente estava contemplando a maravilha que a Madre Teresa de Calcutá fez, né? De acompanhar as pessoas no processo de morte. E aí eu cruzei com esse relato maravilhoso, só para a gente valorizar mais a importância da gente amar as pessoas, da gente oferecer cuidado nesse processo de morte. Ela é uma grande inspiração, né? Esse padre holandês, Werenfried, quando da sua visita à casa para moribundos abandonados da Madre Teresa em 1959. Então ele disse assim: acima da porta estão as palavras Home for Dying Destitutes, casa para os moribundos abandonados. Freiras e ajudantes da Madre Teresa percorrem as ruas procurando os moribundos e os carregam em macas para sua casa. Na minha visita, havia 127 dessas pessoas naquela casa. Seis longas filas de macas, uma ao lado da outra. Murchos esqueletos ali estavam, esperando a morte. Olhos febris escuros olhavam para mim, mas Madre Teresa e seus ajudantes ficavam com eles. E talvez fosse pela primeira vez em suas vidas que essas pessoas, na beira da morte, experimentavam um amor sem interesse. Então pensem, a Pema Chodron trouxe esse exemplo da Madre Teresa de Calcutá para nos ajudar a entender como ajudar as pessoas na hora da morte. Então, no mínimo que a gente possa oferecer essa atmosfera amorosa, de cuidado, se a gente esquecer de todas as instruções, que a gente lembre que a Madre Teresa de Calcutá fez isso na Índia e ajudou muita gente a passar por esse processo de forma mais cuidada e digna, né? Podemos mais uma vez lembrar a oração de Dziga contra o Rinpoche, que eu possa, com tranquilidade e grande felicidade, soltar todos os apegos a essa vida como um filho ou uma filha voltando para casa. Esse trechinho a gente viu em outros capítulos do estudo, né? Que eu possa, com grande tranquilidade e felicidade, soltar todos os apegos a essa vida como um filho ou uma filha voltando para casa. Então, que a gente possa morrer com essa dignidade de ter cuidado, de ter um ambiente harmonioso para a gente poder soltar os apegos da nossa vida e não ficar agarrado, né? E a gente pode ajudar muito as pessoas a fazerem isso. Depois ela vai explicar como fazer isso, de 11 a 15 também. O que a gente pode falar para as pessoas nessa hora? Essa tranquilidade e grande felicidade é o que desejamos para qualquer um que esteja morrendo ou já morreu, assim como para nós mesmos. Dentro desse conselho geral, para ser atencioso e encorajador, muitas coisas adicionais são recomendadas para ajudar as pessoas no processo de morrer, algumas das quais transmitirei agora. A partir daqui, falarei mais ou menos a partir da visão tibetana, mas muitos desses conselhos podem ser adaptados para se alinhar com o seu próprio sistema de crenças e com a pessoa de quem você está cuidando. Então, a primeira recomendação é deixar a pessoa saber o que está acontecendo, estágio por estágio. Então, esse é um ponto bem importante, né? A gente sabe, quem já passou por uma perda próxima, sabe o quanto é difícil ser honesto com a pessoa, né? Porque muitas vezes a gente não consegue nem ser honesto com a gente mesmo, né? Eu nunca vou esquecer quando meu pai estava na CTI, teve um momento que os médicos falaram que ele apresentou uma melhora. Mas a situação dele já era gravíssima, assim, a chance de reverter era mínima. E eu achei interessante que os meus familiares, eles receberam essa notícia da melhora com um otimismo que para mim soou muito desproporcional. Porque mesmo que ele melhorasse, era uma melhora muito curta diante da gravidade da situação, seria muito, muito difícil reverter. Então, nós precisamos estar conscientes do quanto a gente mesmo pode estar negando que a pessoa está passando pelo processo de morte para nós mesmos. E a partir desse reconhecimento, a gente precisa ser honestos e transparentes com a gente mesmo para poder conseguir ser honesto e transparente com a pessoa, porque as instruções são muito claras de que quando fica claro que o processo é irreversível, é melhor que a pessoa saiba. Para a pessoa saber disso, a gente precisa estar consciente disso, precisa estar aceitando isso. Então, o Dzongsa Kyentse Rinpoche, ele dedica uns dois parágrafos só refletindo sobre isso. Olha, admita para você mesmo que em algumas situações já foi, e é melhor você aceitar e comunicar à pessoa de que ela vai entrar no bardo da morte, né? Na dissolução dos elementos. Então, aqui a Pema Chodron está enfatizando isso. A primeira recomendação é deixar a pessoa saber o que está acontecendo, estágio por estágio. Se formos familiarizados com os sinais da dissolução externa, que a gente viu lá no capítulo 5, né, a dissolução dos elementos, elemento por elemento, podemos avisá-la, por exemplo, quando o elemento terra estiver se dissolvendo. Podemos lhe dizer que sentir-se desconfortavelmente pesada é natural e nada há a temer. Lembram a dissolução do elemento terra, né? A pessoa vai se sentir pesada quando acontecer. A dissolução do elemento água, a pessoa vai sentir uma secura, né? Os fluidos vão secando. A dissolução do elemento fogo, a pessoa vai começar a sentir frio. Eu lembro com o meu pai, eles começaram a. Eu cheguei um dia na CTI, ele estava todo enrolado nas extremidades, porque o elemento fogo estava se dissolvendo. Eu não tinha essas instruções na época, nesse nível de detalhe. Eu não tinha como chegar e dizer: elemento fogo está se dissolvendo. Para ele, né? Então agora a gente tem essas instruções. Ele sentia muita sede, te dava água para ele, na boca ele pedia mais água, sempre. Então, o elemento água se dissolvendo. Podemos lhe dizer que sentir-se desconfortavelmente pesada é natural e nada a temer. Então, se a gente puder comunicar que a pessoa está passando por um processo natural, ela vai ficar menos assustada, né? Isso a ajudará a compreender que ela está passando por algo que faz parte do processo universal de morrer. Depois da morte física da pessoa, é improvável que sejamos capazes de saber em que estágio ela se encontra. Só um grande mestre, poderia saber. Mas se ela tiver uma inclinação budista ou espiritual, podemos ler para ela alguns trechos do livro tibetano dos mortos, que é escrito em forma de conversa. Uma maneira tradicional de fazer isso é sussurrar no ouvido da pessoa. Depois você pode continuar lendo o livro para ela durante os 49 dias do bardo do vir a ser. Então tem esse número, né, de 49 dias, que é mais ou menos o tempo que se acredita que a pessoa passa pelo bardo do vir a ser até ela ter um novo renascimento, né? Como um ser nesse estado tem certo nível de clarividência, não é necessário estar em sua presença para se comunicar. No entanto, se a pessoa tiver outra fé ou em vida não tiver se conectado com algo tão estrangeiro quanto o livro tibetano dos mortos, é melhor apenas falar com ela, como fiz com minha mãe, e a ajudá-la a se sentir apreciada. De qualquer modo, é importante lembrá-la frequentemente de que ela morreu e agora pode seguir em frente. Então, isso é algo também tocante, né, da gente guardar, assim, que quando as pessoas fazem a passagem, elas podem ficar um tempo no bardo e não realizar bem que elas morreram. Isso acontece. Então, se a gente puder falar o nome da pessoa e a gente dizer que ela morreu, que por mais que ela esteja nos vendo, né, a gente não está vendo ela. Isso, para quem viu aquele filme do Dzongsa Kyentse Rinpoche, The Pig Crossing, qual que é o nome mesmo, Gus? Você lembra? Pig, que eu até anotei aqui.
At the
Pig
cross.
Crossing. Pig at the Crossing. Quem puder assistir, é um filme maravilhoso, é o último filme do Dzongsa Kyentse Rinpoche, esse grande mestre que também é cineasta, que ele lançou esse ano. Então é muito interessante, assim, o personagem está no bardo e ele segue achando que ele está vivo, assim, e as pessoas não o veem, ele vê as pessoas e tem uma espécie de um bodhisattva no bardo tentando encaminhá-lo, assim, lembrando de que ele já morreu. Então a gente pode fazer isso pelas pessoas queridas que já passaram, né, que estão nesse bardo, nesses 49 dias, lembrando que elas faleceram. E o Dzongsa Kyentse Rinpoche, ele compilou algumas coisas que a gente pode falar para as pessoas nesse momento, que a gente vai ler aqui. Então ele diz assim, só para complementar isso que a Pema Chodron acabou de dizer, né? Ele diz assim: se a pessoa que está morrendo for agnóstico, ateia ou mesmo uma pessoa completamente desconhecida, e se ela estiver disposta a ouvi-lo, diga: agora você está morrendo. A morte chega para todos. Todos nós morremos. Você não é a única pessoa que um dia precisou enfrentar a morte. Ninguém sabe a hora exata da morte. Hoje é você quem está morrendo, mas qualquer coisa pode acontecer. E eu ainda posso morrer antes de você. Não se preocupe com a sua vida, não se preocupe com os seus amigos e familiares, não se preocupe com o seu trabalho. Em vez disso, aproveite a oportunidade para ficar sereno e presente. Então, aqui ainda é antes, né, da pessoa fazer a passagem. É ajudá-la a soltar as preocupações com essa vida, né? A soltar os apegos com essa vida. Isso é bem importante, a gente ajudar a pessoa a soltar. No filme é bem interessante porque a pessoa que morreu fica tentando resolver as histórias, assim. Aí a gente vê o absurdo que é a gente não perceber que uma bolha, uma vida se encerrou, né? A gente fica tentando resolver uma coisa que não faz o menor sentido mais. E aqui outras instruções também do Dzongsa Kenshin Rinpoche. A gente vai ler bastante hoje para se inspirar com esses mestres, né? O melhor seria se a mente da pessoa estivesse calma e tranquila na hora da morte. No entanto, o maior problema que quase todos nós encontramos nessa hora é o mesmo grande problema encontrado durante toda a vida: o egoísmo e uma fixação constante em nós mesmos. Para combater esse tipo de egoísmo, os budistas pensam nos outros. Quando você estiver acompanhando uma pessoa que está à beira da morte, encoraje-a a ir além de si mesma e que ela aspire do fundo do coração que todos os seres sencientes estejam bem e felizes. Com isso, ela enfrentará a morte com mais destemor e coragem. Você também pode ler em voz alta o verso seguinte, como um lembrete, ou pedir para um membro da família, um amigo próximo, que faça a leitura. Possam todos os seres desfrutar de felicidade, das causas da felicidade, possam eles estar livres do sofrimento e das causas do sofrimento, possam eles nunca se separar da felicidade suprema do sofrimento e permanecerem em equanimidade incomensurável, livres de apego e aversão. E aqui, seguindo aquele parágrafo que a gente acabou de ler, que a Pema Chodron diz que é importante lembrar a pessoa frequentemente de que ela morreu e agora ela pode seguir em frente, Dzongsa Kenshin diz assim: sempre dirija-se à pessoa que está morrendo pelo nome. Ó filho, ó filha de nobre família, aí o nome da pessoa que morreu. Agora você está morto. Mesmo não sendo religioso, o melhor que você tem a fazer é tomar refúgio. Escute o que vou dizer e repita depois de mim. Eu tomo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Ó filho ou filha de nobre família, o nome da pessoa. Agora que você está morto, sua mente está extremamente poderosa, muito mais poderosa do que a mente dos vivos. Faça bom uso desse poder. Use-o para ajudar os outros. Pense, eu quero continuar a ajudar todos os seres vivos desse planeta, todos os seres humanos, todas as criaturas viventes e todo o ambiente natural. Eu quero erradicar a pobreza, a doença, a desigualdade, a injustiça. Eu quero que todos vejam e reconheçam a verdade. Eu quero despertar todas as pessoas da delusão de que a vida vai durar para sempre. Eu quero que todos vejam além da ilusão de que dinheiro, poder e relacionamentos são reais, permanentes e eternos. Possam todos os seres desfrutar de felicidade e das causas da felicidade. Possam eles estar livres de sofrimento e das causas do sofrimento. Possam eles nunca se separar da felicidade suprema, livre do sofrimento, e permanecerem em equanimidade incomensurável, livres de apego e aversão. Então, vocês olhem para essas frases aqui como um convite do Dzongsa Kenshin Rinpoche, que a gente leia isso para a pessoa que acabou, a gente fale isso para a pessoa que acabou de fazer a passagem, e a gente tem que lembrar que a pessoa que acabou de morrer, ela está no bardo, e que esse momento do bardo, a mente está num estado errático, ela não sabe em que direção direito ela deve ir. E quando a gente dá essa direção, isso é uma luz num ambiente muito bagunçado, que é o bardo, né? Às vezes eles falam, pode ser um ambiente mental assim bem enlouquecido, as imagens vão surgindo E a ideia é que a gente renasça num ambiente auspicioso com uma vida humana preciosa, né? Com uma vida humana preciosa. Mas se a gente tiver um amigo, um familiar, alguém da sanga falando isso para nós, dando uma direção auspiciosa, como essas frases que eu acabei de ler, a gente tem mais chance de a nossa própria natureza livre, búdica, de lembrar, sim, é isso aí que eu quero, essa é a verdade, essa é a direção. Como na vida, quando às vezes a gente está muito perdido, assim, né? Num bardo da vida, num fim de trabalho, né? Numa demissão, num fim de relacionamento, a gente chega assim errático para conversar com um amigo, tô pensando em ir para aquela direção, para aquela outra direção, e o nosso amigo vê que a gente está completamente perdido, diz: lembra disso, lembra daquilo outro. A pessoa vai lembrando, ela vê que a gente está tão perdida e nos ajuda a lembrar de coisas que já foram muito importantes para nós. Então, isso vale também, essas instruções valem também para a vida, né? Para as mortes e renascimentos durante a vida. Não é maravilhoso, gente? A gente tem essas instruções detalhadas. Então, voltando lá para Pema Chodron, página 196. Então ela diz, né? De qualquer modo, é importante lembrá-la frequentemente de que ela morreu e agora pode seguir em frente. Esse é o tipo da coisa que a gente esquece, né? De fazer. Eu mesma já vi essa instrução várias vezes, mas eu às vezes eu esqueço, eu confesso, de pessoas próximas que morreram, eu esqueço de dizer: fulano, você morreu. Se você estiver por aí, segue. Alguns anos atrás, eu estava fazendo um retiro solitário em que os ensinamentos do bardo eram meu foco principal. Durante esse período, uma querida amiga faleceu. Como eu estava em retiro, tinha muito tempo disponível, pude passar todos os 49 dias conversando com ela e lendo o livro Tibetanos dos Mortos, além de fazer todo o possível para encorajá-la. Que mérito dessa amiga, a Pema Chodron, né? Receber essas práticas dela. É, eu destaquei essa palavra aqui, encorajá-la, porque eu acho que essa palavra pode nos inspirar no sentido de que quanto mais a gente tiver familiaridade com esses ensinamentos, mais a gente vai conseguir encorajar as pessoas, né? É, a gente precisa ter uma confiança nesses ensinamentos para conseguir encorajar as pessoas. Então, eu acho essa palavra uma palavra bem preciosa para a gente guardar, pelo menos como uma inspiração, assim, para a gente praticar. Eu não podia saber em que estado ela se encontrava, mas sentia que se lhe dissesse essas coisas inspiradoras sobre o bardo, ela captaria. Em seus últimos anos de vida, ela tivera Alzheimer e estava confusa, mas depois que os elementos desta vida se dissolvem, essas nuvens específicas se desfazem e a consciência fica muito receptiva a qualquer palavra. Quaisquer palavras de sabedoria. Esse processo com minha amiga elucidou toda a minha compreensão da morte. Os ensinamentos ficaram muito mais reais para mim e me inspiraram a acolher o desafio da minha própria transição dessa vida. Então, olha que bonito, né? A própria, ela compartilha aqui o próprio testemunho do quanto que fazer essa prática para a amiga a despertou, para aprofundar a própria prática dela, né? Então, a gente pode considerar que é um processo interdependente. O tanto que a gente puder praticar para ajudar os outros, a gente mesmo vai estar se ajudando nesse processo, né? Fortalecendo a nossa própria prática. E aqui também queria só fazer um comentário, né? Ela disse que essa amiga estava com Alzheimer, mas depois que os elementos dessa vida se dissolvem, essas nuvens específicas se desfazem e a consciência fica muito receptiva a quaisquer palavras de sabedoria. Então, a gente também precisa ter essa confiança de que não importa a doença que a pessoa estava tendo nesse processo final, né? A pessoa pode estar com um tumor gravíssimo no cérebro inconsciente, mas depois que ela faz a, né, depois que ela entra no bardo, depois que ela passa pelo bardo da morte, e entra no bardo do Dharmata e depois do vir a ser, ela abandonou as limitações do corpo físico. Então, a gente pode ajudar, a gente não deveria condená-las às limitações que a gente viu eventualmente a pessoa, né, no hospital. A gente precisa sempre lembrar de enxergar a pessoa para além daquele sofrimento que ela está passando, porque uma vez que a consciência se dissolve, no espaço, né, como eles dizem no bardo do Dharmata, a pessoa está além das limitações físicas que a doença ou o acidente, seja lá o que for, como ela morreu, manifestou. ela chamou aqui, né, a doença de nuvens específicas, se dissolve, se desfazem. Então, não importa o quão mal a pessoa está, a pessoa tem como ser ajudada, né, depois do processo, depois que ela fizer a passagem, a consciência dela está aberta, é possível se comunicar, né, ela tem como ver as nossas, ouvir as nossas aspirações. Trungpa Rinpoche nos ensinou que os primeiros 3 dias após a morte de alguém são especialmente críticos. Como não há duas pessoas que morram exatamente da mesma forma, é difícil ter certeza do momento em que se dá a dissolução final. Isso ocorre quando o elemento da consciência se dissolve no espaço. A gente viu também em mais detalhes isso, né? Ela descreveu lá no capítulo 5. Nesse instante, temos a chance de atingir a iluminação, deixando nossa luminosidade filha se fundir com a luminosidade mãe. Também tem um capítulo específico sobre isso, né? Que é o capítulo 7, sobre a luminosidade filha, a luminosidade mãe. Ou seja, é um momento muito crítico. Assim sendo, quando qualquer dos alunos de Rinpoche morria, tentávamos deixar o corpo onde estava por 3 dias, dando tempo suficiente à pessoa para as oportunidades dos planos A e B, na dissolução e durante o bardo do Dharmata. Sentávamos em meditação com ela, então na dissolução, isso ela explicou em mais detalhes no capítulo 5, né? No momento da dissolução dos elementos, né? Na dissolução final do espaço e depois, e logo depois, durante o bardo do Dharmata. Sensação, sentávamos em meditação com ela e também praticávamos Tonglen. Se não fosse possível deixar o corpo onde estava por tanto tempo, fazíamos o possível para nos adaptar a qualquer situação, enfatizando a necessidade de manter a mente aberta e encorajadora como atmosfera favorável para o falecido. Em algum ponto, enquanto se acreditava que o falecido estava no bardo do vir a ser, fazíamos o que é conhecido por cerimônia de Sukhavati. Esse é o nome da terra pura de Amitabha, um lugar onde se pode aspirar a renascer. Nessa cerimônia, queimávamos sua fotografia e um papel com seu nome escrito. A ideia é que a pessoa visse isso acontecendo, o que a ajudaria a entender que morreu, e lhe daria um gentil encorajamento para seguir em frente. Nós lhe garantíamos que ela poderia se libertar e que tudo e todos ficariam bem. Essa cerimônia aumenta a probabilidade de que a pessoa acorde no bardo onírico do vir a ser e seja capaz de escolher um nascimento favorável, seja no reino puro ou como ser humano que terá acesso a um caminho espiritual. Então, essa é uma prática bem conhecida, né, no budismo tibetano, a cerimônia de Sukhavati, ou a prática de Amitabha, que os mestres dão essas instruções. Né? Então, a gente pode ficar atento quando um grande mestre der essa orientação, a gente faz o retiro para poder fazer essa prática. Nesse livro do Dzongsa Kyentse Rinpoche, ele também dá instruções de como fazer essa prática de Amitabha. Então, mais uma referência do que a gente pode fazer. É claro, mesmo para alguém que tenha essas crenças e gostaria que tais práticas e cerimônias fossem desempenhadas em seu favor, sempre há chances de que as coisas não aconteçam como planejadas. Você pode morrer de repente enquanto estiver viajando ou pode estar conectado a uma porção de máquinas barulhentas. Os seus familiares podem começar a discutir ao lado do seu corpo e estragar a atmosfera tranquila. Há milhares de coisas que podem dar errado. Portanto, se quiser ter uma morte pacífica, a melhor maneira de garantir que isso aconteça é cultivar uma mente tranquila enquanto ainda estiver vivo. Praticar não se perturbar tanto quando as coisas indesejáveis adentrarem sua vida. Então, aqui é como se, de novo, né, a gente volta a um tema que perpassa todo esse livro, né, de que o modo como a gente vive a nossa vida é isso que vai determinar ou vai influenciar muito o modo como a gente vai morrer. E aqui ela lembra, né? Praticar não se perturbar tanto quando as coisas indesejáveis adentrarem a sua vida, porque a morte, a gente não tem controle do que vai acontecer na hora da morte. Por mais que a gente faça aspirações, por mais que a gente fale para os nossos parentes, os nossos queridos, como que a gente gostaria de morrer, a gente não sabe como vai ser, né, esse ambiente, como que as coisas vão acontecer. Então, essa instrução, né, de cultivar uma mente tranquila enquanto ainda estiver vivo, em meio às coisas desagradáveis. Essa é a essência da prática do Dharma, né, num certo sentido. Assim, a gente conseguir achar um lugar de estabilidade interna enquanto as coisas externas acontecem como acontecem, né, que a gente não controlar tanto o externo. E aí, nesse momento, eu queria pedir para o Gustavo compartilhar um vídeo maravilhoso da Pema Chodron, tem só um minutinho e pouco, em que ela fala como que ela gostaria de. Em que tipo de ambiente, como é o ambiente que ela gostaria de morrer. Mas aí imediatamente ela fala: Bom, mas eu preciso ter um senso de humor com relação a isso, porque eu não tenho controle, eu não sei se isso vai acontecer. Então, mesmo isso, né? A gente não pode ter apego nem a como que, mesmo deixando dito para todo mundo como a gente gostaria de morrer, talvez isso não vai acontecer. Então ela fala disso de uma forma super bonita, assim, bem humorada. Vamos assistir. Numa conversa com a Lama Elizabeth. Sobre esse livro, né? How We Live is How We Die. Como vivemos é como morremos.
Actually, in my instructions, you know, the instructions for dying, that everyone is encouraged to have that all together so it's not a big mess for somebody else. One of the things I says, I would like it to be quiet. And then I thought, Pema Chodron, you better not get attached to the idea of wanting it to be quiet, because for sure, if I do, there'll be people
A lot of
who
noise.
think they're not bothering me because they're in the other room behind this little thin door, you know, arguing or something, you know. And I think I just have to have a sense of humor about that if that's what actually happens. That would not be my choice, but you know, you don't always get. Do you ever get your choice? I don't know, but.
That's a good point.
So the circumstances are as unknown as anything else, you know. But you can have what you would prefer, you know. But that's about as far as it goes in terms of about what you actually will get, you know.
I do. I have to say, I think about it a lot. I make a lot of aspirations, but I also maybe it's a way to. You know how Kong Trumshe's teacher, one of his teachers, the Kempo, said to him, "We will die one day, and it will be a today for us. It will be
That's right.
like a
That's right.
today, right?"
É louco pensar, né, que vai ser um hoje. A gente vai morrer num dia hoje. Mas esse ensinamento dela me toca muito, porque eu sou muito sensível a barulho, assim. Tem uma coisa que me irrita, são ambientes muito barulhentos, assim. Aí quando eu escuto ela falando isso, que eu fico pensando qual vai ser a minha chance de ter alguma estabilidade. Eu não tenho estabilidade nem quando eu tô bem, assim, quando eu não tô morrendo, né? Se o ambiente é muito barulhento, eu já perco a estabilidade, imagina na hora da morte. Então, para mim, esse lembrete dela, assim, de lembrar que a gente talvez não vá conseguir controlar. Porque, para mim, assim, se o ambiente está muito barulhento, se eu posso controlar, eu controlo. Eu ligo para a polícia, eu faço alguma coisa para. Assim, se tem uma festa do meu lado muito alta num horário que não pode, eu faço questão, assim, de tentar controlar. É uma fragilidade minha. Barulho. Eu adoro esse ensinamento por causa disso, que me inspira a tentar praticar um pouco, para não sofrer tanto na hora da morte se tiver muito barulho. Vamos seguir. Outra coisa a considerar quando alguém morre é como lidar com seus pertences. Se pensarmos no quanto somos apegados a algumas de nossas coisas, vamos entender o quanto perturbaria um morto se tratássemos seus pertences de modo negligente. Ele vai estar assistindo. Pode não ser realista guardar cada coisa que ele estimava e manter tudo em condições imaculadas, mas seja o que for que se faça, devemos ter em mente seu apego e fazer o melhor para tratar seus pertences com respeito e, pelo menos, não discutir sobre eles. Se pudermos fazer isso por 49 dias, é o melhor. Então imaginem, gente, a pessoa ela está no bar e ela não realizou bem que ela morreu, e aí as pessoas começam a mexer nas coisas dela. Ela não vai se sentir muito bem, né? Então, a gente precisa imaginar essa situação e, se for possível, porque às vezes não é possível, né? A gente não mexer por esse tempo é o recomendável, né? Se pudermos fazer isso por 49 dias, é o melhor. Para a pessoa não se sentir invadida, né? Para ela ir processando. Já comecei a trabalhar nos meus apegos às coisas para diminuir a chance de me perturbarem no bardo. Tenho uma lista das coisas que irão para pessoas determinadas, mas também estou tentando dá-las antes de morrer. Quando penso no quanto já fiquei irritada ao perder coisas triviais como garrafas de água, percebo que quanto mais conseguir abrir mão antecipadamente, melhores serão minhas chances de ter sucesso ao atravessar os barcos. Uma das minhas histórias favoritas é a de um monge que estava tão dedicado a se soltar seus apegos antes de morrer, que já havia dado quase todos seus pertences. A se soltar dos seus apegos, né, antes de morrer. No instante de sua morte, ele notou sua xícara de chá na mesa de cabeceira e fez sinal ao seu amigo para que alcançasse. Jogar a xícara pela janela foi seu último ato na Terra. História maravilhosa, né? Ele foi soltando tudo antes de morrer. Aí, só para instigar a gente a contemplar esse trecho, assim, do que a gente já pode ir soltando. É uma noção muito interessante, né? Esses dias eu vi uma reportagem, acho que foi a BBC, que acho que é na Suécia, que é comum, eles têm essa cultura de ir doando as coisas antes de morrer. Sim, isso é algo incorporado na cultura. Algo realmente interessante da gente tentar contemplar para não dar tanto trabalho para as pessoas, né? Porque, inevitavelmente, alguém vai ter que lidar com as nossas coisas, encaminhar as nossas coisas. Então, só para a gente contemplar mais esse monge, né? Essa história que a Pema Chodron trouxe da xícara, que a xícara foi o último ato da. Jogar fora, né? O último pertence dele, vamos ver o que que a gente pode fazer na nossa vida também. Instruções de Dzongsa Kyentse Rinpoche. Se você tem dinheiro e propriedades, decida como devem ser usados depois da sua morte. Ponha em ordem as questões materiais e faça um testamento. Talvez você queira deixar a sua casa e bens materiais para os seus filhos, primos ou sobrinhas, ou para uma fundação de proteção aos leopardos, ou para a pesquisa sobre a cura do câncer. Procure agir mais conscientemente. Pense antes de comprar as coisas. Pare de comprar e acumular objetos inúteis. Não seja um acumulador. Se planeja fazer um investimento de longo prazo, faça-o consciente de que pode morrer antes de usufruí-lo. Eu tenho uma tendência a comprar livros. E eu fiz um cálculo assim, quanto tempo que demora mais ou menos para ler um livro de tantas páginas, né? E para mim tá muito claro que eu não vou ler a maioria dos livros que eu tenho. Então eu compro e eu penso, ah, esse aqui vou dar para tal pessoa antes de morrer. Eu já tô pensando assim, como é que vai ser a herança da minha biblioteca, assim, porque isso me ajuda a contemplar a impermanência, né? Eu olho para os livros, eu falo, provavelmente eu nunca vou conseguir ler esse livro em vida. Isso me ajuda assim a ficar mais consciente da impermanência. Então, olhem para os objetos de vocês, olhem para as coisas que a gente compra, né? Agora lembrei de um exemplo que é engraçado. Teve uma vez que faltou luz no Bacupari, eu estava fazendo um retiro mais longo e na casa faltou luz por um longo tempo. E aí o Lama me ligou para pedir para ajuda para tirar as coisas da geladeira, do congelador que estragaram. Aí a gente tirava assim e ele dizia: quem diria, né, que quando eu comprei isso tudo, eu nunca imaginava que eu não iria comer. Que eu não iria comer todas essas coisas que estavam congeladas. Então, cada coisa que a gente compra, a gente pode pensar: será que eu vou mesmo chegar a usufruir? Será que eu vou chegar a ler? Porque isso vai nos ajudar não só a consumir menos, né? Como a ficar conscientes de que talvez a gente nem vai chegar a usufruir tais coisas que a gente comprou. Enfim, deixar essa consciência da morte mais clara através dos objetos, né? E também olhar para as nossas coisas e já pensar quem é que vai ficar com o quê. Por mais que isso não venha a acontecer de fato, né, que aquela pessoa fique com tal coisa, só o fato de treinar a mente dessa forma já causa um impacto na mente, né? Ele diz assim também. Agora, na situação da pessoa que está morrendo, né? Pergunte à pessoa que está morrendo se há alguma coisa que você possa fazer por ela. Pergunte o que deve ser feito com o seu dinheiro, com seus investimentos, propriedades e pertences, e prometa que fará o possível para que os desejos dela sejam fielmente cumpridos. Algumas pessoas passam a vida toda preocupadas com os bens materiais, e isso não vai mudar de repente só porque estão morrendo. Mas saber que você fará tudo o que estiver ao seu alcance para cumprir os seus desejos poderá diminuir essa ansiedade. Essa é outra razão pela qual é uma boa ideia dizer às pessoas que estão a seu cuidado que elas estão morrendo. Ou seja, para a pessoa começar a dar as orientações do que elas querem que façam com as coisas dela, né? Então, essa é uma outra razão, né, pela qual a gente não deveria mentir para a pessoa. Se os médicos, né, se já está claro que a pessoa está em processo de morte, dizer para ela e perguntar o que ela quer que faça com as coisas dela, isso vai ajudá-la, porque depois ela vai assistir as pessoas discutindo sobre os pertences dela, sobre as posses, e quanto mais as pessoas fizerem o que ela quiser, melhor para o processo dela. Seja como for que uma pessoa morra, sempre há maneiras de beneficiá-la, mesmo tempos depois de seu falecimento. Essa é uma notícia importante aqui, né? Podemos realizar ações virtuosas e dedicá-las ao seu bem-estar, onde quer que esteja e qualquer que seja a forma que tenham assumido. Então, a gente pode seguir praticando para todas as pessoas que já passaram. Dar dinheiro às pessoas mais pobres, ajudar animais, visitar um vizinho idoso e solitário, simplesmente sorrir para alguém. Qualquer coisa que se faça em favor dos outros, também se pode desejar que ajude a pessoa em processo de morte ou que já tenha partido. Então, ações meritórias que a gente faça, a gente pode dedicar, né? Lembrar, eu dedico essa ação para tal pessoa. A gente pode também encomendar práticas, né? Tem monastérios, tem centros que recebem. Encomendas assim de pujas, de práticas específicas para a pessoa que faleceu. Quando meu pai morreu, meu primeiro professor budista, Lama Chimin Rinpoche, me instruiu a oferecer-lhe sua comida e bebida favoritas por 49 dias. Segundo seu conselho, eu colocava as oferendas junto ao meu altar todas as manhãs e à noite as dispensava num lugar limpo onde não seriam pisoteadas. Mais tarde aprendi que isso se baseia na crença de que no bardo do vir a ser, o ser que morreu tem fome e sede, mas só consegue se satisfazer com alimentos e bebidas que lhe sejam especificamente oferecidos, ou seja, oferecido para aquela pessoa, né, específica. Não sei se isso é verdade, mas sei que todas as manhãs em que oferecia a comida e a bebida, eu sentia uma proximidade especial com meu pai, algo que sempre guardarei com carinho. Desde então, já fiz essa prática para muitas pessoas. Quando minha querida amiga morreu, eu lhe oferecia um banquete diário de café expresso e chocolate. Para mim, será água quente e torta de maçã. Então, olha aí, pessoal, todos nós. No mínimo, no dia que a Pema Chodron, nos 49 dias após a Pema Chodron fazer a passagem, no mínimo a gente pode oferecer para ela água quente, torta de maçã. É o mínimo que a gente pode fazer por ela, depois de tanto, tanto ensinamento maravilhoso que a gente recebeu. E eu queria fazer essa prática com vocês aqui, até para a gente deixar isso mais claro, assim, e se divertir um pouco aqui com o que cada um quer. A gente podia escrever no chat depois que vocês fizerem a passagem, o que vocês querem receber? Que oferenda de alimento ou de bebida cada um de vocês quer receber dos seus amigos aí pelos 49 dias? Para mim, é bolo de chocolate com café, com cappuccino, assim. Por favor. Anotem, quem quiser fazer essa prática para mim quando eu morrer. A Thelma é chimarrão. A Deia, quindim. O Gustavo, eu desconfio que seja um bom vinho. O Keynes, pizza. Maria Eugênia, quindim e cappuccino. Ali, eu quero um vinho branco com bolo de noiva. Receita nordestina. A Sandra quer café, sorvete italiano de pistache. Ah, olha, o do Gustavo é bem específico, né, pessoal? A gente vai ter que caprichar nessas oferendas para o Gustavo. A Fernanda, bolo de aniversário e água com gás. Esse chat é importante, viu? A gente precisa salvar esse chat e depois compartilhar para a gente guardar. Vai saber qual vai ser o próximo aqui de nós que vai morrer. A Yemi tá na dúvida entre chá e vinho, entre arepas e tapioca. Arepas. Conheci arepas recentemente, Tereza. Tereza não, Yemi. Café preto 100% arábico. Pessoal, é exigente, hein? Com batata doce. Chá de hortelã com gengibre e banana de terra. Frita com canela. Muito bom. Então, é bonito que nessa instrução que ela deu, né, que ela diz assim, não sei se isso é verdade, né, dessa instrução que o mestre dela deu, que o ser que morreu tem fome e sede, mas só consegue se satisfazer com alimentos e bebidas que lhe sejam especificamente oferecidos. Não sei se isso é verdade, mas sei que todas as manhãs em que oferecia comida e bebida, eu sentia uma proximidade especial com meu pai, algo que sempre guardarei com carinho. Essa humildade da Pema Chodron, né, de dizer que não sabe se isso é verdade e ainda assim ela faz a prática, a devoção e a confiança dela no mestre é tal que ela faz a prática. Mas os mestres vão dizer, né, que os seres que estão no bardo, eles sentem todas as oferendas que são feitas especificamente para eles. Então, por favor, pessoal, vamos anotar aqui o que que os nossos amigos queridos querem e vamos oferecer isso. Espero que demore bastante para chegar esse dia, mas a gente nunca sabe, né? A gente guarda esse chat, a gente colocar esse chat nas referências, Gustavo, talvez, para que quando acontecer a gente baixe lá, digite o nome da pessoa. Se alguém não colocou, aproveita, porque é bom que fique nas referências. Já tem gente pedindo a receita ali para ser uma oferenda direita, né? A gente tem que rir um pouco, né? Esse fim de semana eu estava conversando com a Déia, que está aqui, de uma praticante sobre uma praticante do CEP Porto Alegre que faleceu. E a filha dela era uma praticante jovem, assim, ela tinha em torno de 50 anos e a filha em torno de uns 20 e poucos. Aí a filha veio para Porto Alegre para cremar o corpo da mãe e veio trazer as cinzas para o lama fazer uma prática. E aí depois ela me mandou uma mensagem e disse assim: o lama conseguiu me fazer rir da morte da minha mãe, que era uma coisa que não, ela não, né, não tinha como assim. Então é isso, né? Esses ensinamentos nos ajudam a rir um pouco até disso, né? Então, voltando para Pema, está quase indo para o final. Você também pode praticar Tonglen. Por exemplo, se a pessoa prestes a morrer ou já falecida é um ente querido, primeiramente pense nela com muito amor. Depois, pense em qualquer desconforto, medo ou confusão que ela possa estar sentindo, qualquer coisa que a deixaria infeliz, e inspire isso com o desejo de que ela possa se libertar de tudo. Ao expirar, envie-lhe todo o seu amor e carinho, além de tudo que possa deixá-la feliz ou lhe trazer alívio. Uma instrução parecida com a instrução que a gente leu do Lama, né, no início, inspirar o sofrimento da pessoa e expirar a estabilidade, o que a pessoa precisa. Eu lembro de ouvir a Chag do Cadre falando que ela fez muito Tonglen para a mãe dela no falecimento. Ainda faço isso para meus pais, embora tenham partido faz muito tempo. Não tenho certeza de que os ajude, mas com certeza ajuda a mim. E como fomos tão intimamente ligados, sinto que isso tem um efeito positivo em suas mentes também, estejam onde estiverem. Então, eu destaquei isso para lembrar, né, da interdependência, aquela citação que a gente viu no início do encontro de hoje, que a gente tem essa rede de conexão com as pessoas e a prática que a gente fizer alcança não só elas, mas tem um impacto na nossa mente, né?
Estela,
Finalmente.
só um asterisco aqui, um parênteses. Não só a gente beneficia os seres quando a gente pratica, seres mais assim comuns, mas quando os grandes seres morrem por causa dessa mesma interdependência, especialmente se eles foram nossos professores, se diz que são os melhores momentos para praticar. Quando eles estão com a mente se abrindo no bardo, eles estão com a mente super display, como se fosse uma coisa que abriu, assim. Daí você, nesse exato momento, medita junto. Então, não só a gente pode ajudar os seres quando eles estão passando pelo bardo, Mas quando os nossos professores, os grandes, às vezes nem tanto os nossos professores, mas grandes seres estão no bardo nesse momento, assim, no Paranirvana, esse é o momento que você pode conectar sua mente com ele e ter meditações muito profundas aí.
Nossa, obrigada, Gus. Lembrete muito importante. Maravilhoso. Finalmente, é fundamental se permitir um luto completo pela perda de alguém próximo. Acho tão importante ela falar, né? Se permitir um luto completo pela perda de alguém próximo. Porque pode ter parecido que a gente precisa se manter forte, estável, né? Durante a perda das pessoas, mas aqui ela está lembrando. Chore, viva o luto, né? É inescapável, né? A gente passar por uma tristeza profunda quando a gente perde alguém. Não há ensinamentos budistas dizendo que você não deve sentir saudade das pessoas e que deveria seguir em frente como se nada importante tivesse acontecido. A gente pode acrescentar aqui, não tem ensinamento que diz para não chorar, para não sofrer, assim, né? Para não viver esse luto, né? Embora digam que a consciência continua após a morte e que as pessoas com propensões positivas terão renascimentos favoráveis, o pesar é uma emoção humana natural e bonita. Ou seja, embora a gente possa ter uma confiança nesses ensinamentos de que a consciência segue, tá tudo certo a gente sentir o luto, né? E é uma emoção humana natural e bonita. Tem muitas pessoas falam, né, que o luto é uma expressão do amor. É desconfortável quando o luto é descomunal e o exaure, mas com o passar do tempo, a tristeza fica cada vez menos intensa. No entanto, de vez em quando, do nada, você pensa na pessoa que perdeu e chora, o que é uma coisa boa, é um sinal de amor. Deixar-se sentir dor e passar pelo luto também permite que você se solte aos poucos, permite que o fluxo da impermanência continue. É claro, sabemos que a impermanência nunca para, mas temos uma capacidade mágica de congelar as coisas na mente e ficar presos no passado. Sentir plenamente a experiência do luto nos permite seguir em frente com nossa vida quando nos sentirmos prontos para tal. Eu acho muito compassivo assim ela dedicar esses dois parágrafos para nos lembrar que a gente não precisa fazer de conta que não está triste, não precisa não chorar, a gente precisa viver o luto, né? A gente precisa processar essa grande perda. E tem muita gente que estuda o luto. E como o Gus falou no início, né, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização mesmo no Instituto Elisabeth Kübler-Ross, que foi essa grande médica, né, que pesquisou o processo de luto. E ela, primeiro, ela propôs cinco fases do processo de luto, e depois surgiram outros modelos que foram muito pesquisados. Clinicamente, hoje o mais conhecido, assim, o mais adotado, é o modelo que eles falam, que eles chamam de modelo dual de processamento do luto. Aí eu vou mostrar para vocês esse modelo porque pode ser interessante tanto para vocês se auto-acompanharem no processo de luto, quanto quando vocês tiverem alguém próximo que está passando pelo processo de luto. Existem outros modelos, né? O próprio modelo da Elisabeth Kübler-Ross hoje em dia não é tão usado, né? Das fases sequenciais. Tem um outro modelo também que não foi tão pesquisado. Esse é o que mais tem pesquisa em psicologia e em clínica, assim, né? Diretamente com os pacientes. Com relação à efetividade desse modelo, que ele tenta mapear como que o luto acontece. Então, esse modelo que foi proposto por essas duas psicólogas, a Margarete Straube e Henk Schut, em 90, ele diz que o processo de luto, ele passa por uma oscilação pela perda e os processos de restauração. Então, ora a pessoa está orientada para a perda e ora a pessoa está orientada na direção da restauração. E isso pode levar o tempo que levar, não tem tempo determinado, assim, pode levar alguns meses, como pode levar um tempo mais longo. E o luto, ele é tão amplo, né, que se estuda que o luto não é apenas para os processos de morte, né, perda de pessoas. Às vezes, eles falam que O luto vai acontecer na proporção do quanto que o mundo presumido, eles chamam que é como se fosse a bolha da pessoa, o quanto que o mundo presumido da pessoa era estruturante para ela. Se a perda que ela teve era tão estruturante que o mundo presumido dela colapsa, o luto vai ser proporcional ao quanto que esse mundo presumido era estruturante. Então, às vezes, a pessoa pode sofrer mais numa perda, numa separação, num divórcio, do que na perda. Numa morte de algum ente querido, porque aquele ente querido não era tão estruturante para o mundo presumido da pessoa. Às vezes as pessoas sentem isso. Nossa, eu sofri muito mais quando eu me separei ou quando eu perdi o meu pet do que quando meu irmão faleceu ou meu pai faleceu. Isso é muito comum. Porque o mundo presumido, aquela pessoa que morreu, às vezes ela não sustentava tanto o mundo da pessoa quanto ou a relação, ou o pet. Então, isso é muito estudado, é muito bonito, assim, o quanto que as pessoas pesquisam o luto e como ajudar as pessoas com mais efetividade nesse processo, né? Então, vejam que interessante esse modelo. Então, a pessoa vai oscilar entre a sensação de perda, né? Os momentos em que ela está muito concentrada na dor e no sofrimento emocional, ela pode sentir negação ou evitar a realidade da perda, né? Ela tenta negar que aquilo aconteceu, ela tem uma sensação de vazio, de desorientação e perda de propósito. É aquele sofrimento realmente, aqueles momentos mais avassaladores do luto. E as experiências que ela tem nessa fase, né, de chorar, rememorar o falecido, visitar os locais significativos, guardar objetos que pertenciam à pessoa, querer falar com as pessoas, com os conhecidos da pessoa para dar vida à própria pessoa que morreu, revisitar fotos ou vídeos, falar frequentemente sobre a pessoa que faleceu, e aqui nessa fase ela experimenta ondas intensas de tristeza ou isolamento. Mas ela oscila entre as experiências de perda e as experiências de restauração. Então, ela tem experiências profundas de dor, mas ao mesmo tempo ela começa a reorganizar a vida, né? O enlutado, ele começa a desenvolver novas rotinas e hábitos sem a presença do ente querido ou sem a presença daquilo que ela perdeu. Ela começa a buscar novos interesses e relacionamentos, né? Engaja-se em novas atividades, constrói novas identidades, hobbies ou projetos que tragam renovação. Começa a se ajustar a uma nova identidade, se redefinindo sem o papel que era influenciado pelo ente falecido. Ela começa a se reconstruir sem aquela identidade que ela tinha. E ela também começa a ter momentos de distração, assim, e alívio, né? Ela consegue ter experiências felizes e prazerosas, começa a ir a festas, começa a ter uma vida social. É muito comum as pessoas terem um dilema assim, nossa, mas eu tô em luto, eu tô sofrendo porque aquela pessoa morreu, mas eu também tô me divertindo aqui. Como é que é isso? Eu não deveria estar me divertindo, tô sentindo culpa por estar me divertindo. Mas é justamente, né, quem estuda luto percebe que a pessoa pode estar em um momento de manhã, ela pode estar assim, em posição fetal, não conseguindo levantar da cama, e à noite ela consegue estar numa festa rindo, porque ela oscila entre as experiências de perda e as experiências de restauração. E esse seria o modo mais. As pessoas se identificam muito, né? Quem passou já por processos de luto percebe que isso reflete muito a experiência delas, né? E que isso é completamente natural, né? Que a gente oscile entre esses dois extremos, né? Até que o luto vai ganhando um espaço na nossa vida, né? Não é que o luto ele se dissolva totalmente. Tem um outro modelo bem interessante também que eu não trouxe aqui, que mostra que a vida vai englobando o luto e ele vai ficando ali em algum lugar, mas a vida vai se tornando ampla o suficiente para conter a experiência de luto. É como se de alguma forma a gente sempre tivesse um coração meio partido pela pessoa que a gente perdeu, por aquilo que se acabou, mas a vida segue e consegue abarcar aquilo, né? E o próximo trecho da Pema Chodron é bem bem convergente com isso que a gente acabou de ver sobre o luto, né? Sobre abarcar essa tristeza, sobre incluir essa tristeza na vida, né? O Trungpa Rinpoche costumava falar sobre o autêntico coração da tristeza, que é um lugar terno, aberto, onde você se sente conectado às pessoas e receptivo ao mundo. Esse é um estado mental positivo que pode acompanhar o luto. Olhem que bonito! Esse é um estado mental positivo que pode acompanhar o luto, esse autêntico coração de tristeza. Eu acho que teve um encontro que a Lia e o Gustavo e o Fábio, acho que conduziram em algum momento aqui do lugar sobre o autêntico coração de tristeza, não é, Lia? Se quiser colocar a referência aí no chat, que é um ensinamento muito lindo, assim, no budismo, né? Que é um coração terno, consciente da impermanência e consciente do amor, assim, né? Pelos seres, ao mesmo tempo. Quando estive em estado de luto, experimentei esse sentimento de conexão e apreciação pelos outros, mesmo quando não os conhecia e nem sequer os veria novamente. Lembro de uma vez em que estava pesarosa, indo aos correios, e senti um amor arrebatador por todas as pessoas que estavam na fila. Ao contrário de muitas outras emoções dolorosas, como raiva e inveja, a tristeza e o pesar tendem a nos conectar mais do que a nos separar. Acho que muitos de nós se identificam com isso, né? Talvez seja porque a tristeza nos deixa mais sintonizados com a impermanência universal de todos os aspectos da vida, dias virando noites, flores frescas murchando, crianças crescendo, amigos e parentes envelhecendo, nós mesmos amadurecendo. Ao mesmo tempo, podemos ter em mente os ensinamentos sobre as duas verdades. No nível relativo, tudo muda e todos morrem. Todas as pessoas e coisas são tão transitórias quanto as nuvens, e isso pode partir o coração. Mas no nível absoluto, nada morre. Vida após vida, nossos corpos vêm e vão, mas nossa verdadeira natureza permanece a mesma. É como o próprio espaço, vasto, indestrutível e pleno de potencial para que a vida se manifeste. E assim a Vema Chodron encerra esse capítulo maravilhoso de como ajudar os seres no processo da morte e do morrer. Eu sei que vocês devem estar assim com muita vontade de compartilhar alguma coisa, mas eu vou sugerir que a gente faça a dedicação e a gente pode talvez ficar uns minutinhos depois, não sei, Gus, se a gente pode, mas a gente faz a dedicação e a gente encerra o encontro só para a gente aproveitar essas últimas palavras dela e já fazer a dedicação por tantas instruções maravilhosas que a gente recebeu dela e do Dzongsa Kyentse Rinpoche. A gente pode encerrar esse encontro com a aspiração de que a gente retorne essas instruções, para que a gente tenha essas instruções na manga. Não sei se vocês ficaram com essa sensação assim. São muitas instruções. Agora eu preciso de uma, duas, três, para saber fazer na hora que aquelas pessoas todas que a gente numerou no início do encontro de fato fizerem a passagem. Então, se o encontro de hoje inspirou vocês a revisitar o texto, revisitar essas referências, já valeu o encontro, porque essa é a ideia, né? Que a gente realmente faça esse compromisso de ajudar as pessoas que fizerem a passagem, pelo menos as pessoas que estão mais próximas de nós. Mas como a gente viu, a gente está conectado a todos os seres, então a prática que a gente puder fazer para os mais próximos e para todos os seres já será maravilhosa. Então, vamos fazer a dedicação. Adoraria ouvi-los, mas o tempo talvez não vai permitir. Então, a prece de longa vida para Prema Chodron, gerada por imenso mérito, a flor de lótus nascida na água, cujo esplendor magnetiza e encanta as abelhas errantes, que a luz do Dharma sublime permaneça firme. Gerada por imenso mérito, a flor de lótus nascida na água, cujo esplendor magnetiza e encanta as abelhas errantes, que a luz do Dharma sublime permaneça firme. Gerada por imenso mérito, a flor de lótus nascida na água, cujo esplendor magnetiza e encanta as abelhas errantes, que a luz do Dharma sublime permaneça firme. Fazer três vezes assim para agradecer a ela por esses ensinamentos maravilhosos. E agradeço, pessoal, a todos vocês por terem ficado até as 9h15 aqui e que a gente possa praticar isso tudo. Quem precisar sair, muito obrigada. Não sei se a gente pode falar, abrir 5 minutos, Gus. Ou se a
Pode,
gente inicia.
você é a dona do encontro todo.
Tá bom. Então, se alguém quiser falar alguma palavra final antes da gente se despedir. Agora já fizemos a dedicação, então, se quem precisar sair, fica à vontade. Esse encontro deve ter mexido com vocês, né? Porque o texto, esse capítulo é maravilhoso. Mas talvez seja melhor a gente encerrar mesmo, né? Ficar com isso tudo no coração e contemplar silenciosamente. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Boas práticas.
Aberto o microfone. Obrigada, Stella. A gente te
Gente,
ama.
obrigada.
Boa noite.
Obrigada.
Obrigada,
Stella.
Obrigada.
Boa noite.
Boa
noite.
Tchau,
Estela. Muito obrigada, gratidão.
Tchau,
gratidão.
Estela, muito obrigada. Boa noite.